Parashat desta semana é Parashat Bamidbar, que na realidade o correto seria chamar Parashat de Bemidbar, porque afinal de contas o versículo começa vai dar Hashem e Moshe Bemidbar Sinai. Então, na verdade é uma forma, uma construção gramatical em hebraico, quando duas palavras são unidas, é Bemidbar Sinai, no deserto do Sinai. Então como é Bemidbar Sinai, então fica Bemidbar e não Bamidbar. De qualquer forma, a nossa parashá conta sobre a contagem que Deus mandou contar o povo quando estava no deserto. Isso foi exatamente um mês depois da inauguração do tabernáculo do Mishkan. E a Shem dá essa ordem de contar quantas pessoas tem em cada uma das tribos. E para isso são nomeados chefes das tribos que vão ajudar nessa contagem. Então, cada chefe de tribo participou ativamente da contagem. E depois a Torá fala também como funcionava o acampamento no deserto. A partir desse momento, vão ter o Mishkan, o tabernáculo, no centro. Em volta do Mishkan vão acampar os Leviim. E mais, um pouco mais distante, vão acampar todas as tribos. Como vão acampar essas tribos? Três tribos a cada lado. Então, um lado, no norte, por exemplo, três tribos. No sul, três tribos. No leste e no oeste, três tribos em cada lado, em cada um dos pontos cardeais. E dessa forma, nós temos todas as tribos acampadas direitinho em torno do Mishkan. Depois a Torá fala sobre a contagem da tribo de Levi. Precisava contar a tribo de Levi e fazer uma troca. Uma troca porque até esse momento, quem serviria o serviço sagrado de Hashem eram os primogênitos. Mas uma vez que eles pecaram no bezerro de ouro, Hashem tirou isso deles e passou isso para a tribo de Levi, Levim e Kohanim. Então precisava fazer uma troca. Contar o número de primogênitos, contar o número de pessoas da tribo de Levi, e assim foi trocando um primogênito por um Levi, um primogênito por um Levi. Só que tinham mais primogênitos do que Leviim. E por isso, alguns dos primogênitos, um número pequeno, estou atrás aqui, 273, precisavam pagar 5 moedas para que eles pudessem sair do serviço, uma vez que não tinha nenhum Levi para entrar no lugar dele, no serviço do Mishkan. E a Torá termina falando como que funcionava quando eles tinham que levantar acampamento. O que é que a tribo de Levi fazia para desmontar o Mishkan e para embalar os objetos do Mishkan? A Torá começa a falar sobre isso e vai continuar a falar mais na Parashá da semana que vem. Vamos falar hoje primeiro um assunto mais para frente da Parashá e depois voltar para o início da Parashá. Nós acabamos de falar sobre o conceito que tinham as tribos acampadas de uma forma específica. Tinha uma forma toda do acampamento. Eles acampavam dessa forma, eles viajavam dessa forma. E a Torá fala que cada uma dessas três tribos, de cada lado, cada tribo tinha sua bandeira e havia a bandeira central, quer dizer, uma dessas três tribos era a tribo-chefe daquele lado. Se você olhar atrás, tem até Rumashim que tem o desenho no final, bonitinho como eles acampavam. Pergunta o Rav Yaakov Kamenetsky. Afinal de contas, o povo de Israel saiu do Egito já faz tempo. Nós já estamos aqui no segundo ano. Eles saíram faz um ano e 15 dias que eles saíram do Egito. Por que só agora que foi montado esse esquema, que Hashem deu essa ordem, esse esquema todo de acampamento? Até agora eles viajavam, não era todo mundo junto, porque cada tribo viajava com a sua tribo, mas era todo mundo junto, enfileirado, as tribos iam andando. Por que de repente, só agora que a Torá dá ordem de como eles devem acampar direitinho, tribo aqui, tribo ali, bandeira, até agora não tinha bandeira, não tinha nada dessas histórias. Por que que agora Hashem veio com essa novidade? Diz Rav Yaakov Kamenetsky que antes, em primeiro lugar, bandeira. Quem levanta uma bandeira automaticamente está se segregando dos demais. Quando você tem uma bandeira, E quando você tem um lugar para acampar, e quando você tem um símbolo seu, que é símbolo também nas bandeiras, automaticamente isso causa uma separação, uma segregação. E aí nós temos um grande problema. É um povo só. Saindo de Mitzrayim, se você vai assim que sair de Mitzrayim, montar cada um com a sua bandeira, o povo vai se dividir e vai ter uma desunião total. Por isso, Hashem não ordenou ainda sobre bandeiras, não ordenou sobre separações. Vai todo mundo caminhando junto. Quando eles já receberam a Torá, que a Torá une todos nós, e quando eles receberam agora o Mishkan, e eles finalmente no dia 1º de Nisan, um mês antes dessa contagem, eles montaram o Mishkan pela primeira vez. Ah, agora eles têm o Mishkan. Agora eles têm um ponto central. E cada tribo, por mais que tenha a sua bandeira, vai acampar em volta deste Mishkan. Tudo que a nossa tribo prega com a sua bandeira é por quê? Para servir Hashem no Mishkan. E dessa forma, por mais que cada um tenha a sua forma, o seu costume, de qualquer forma, isso não faz uma separação. Porque no final das contas, todo mundo está direcionado para o mesmo ponto. O Mishkan, o serviço a Hashem. A nossa intenção é nos unirmos no serviço a Hashem. E, na verdade, esse conceito é o mesmo conceito que surgiu com o Daf HaYomi, a página diária do Talmud que se estuda no mundo inteiro. Esse é um conceito que foi desenvolvido, uma novidade foi trazida pelo Rav Meir Shapira de Lublin em 1683, 1923. Em 1923, o Rav Shapira ficou pensando, como nós podemos unir todo o povo? Afinal de contas, hoje cada um está num lado do mundo. Tem judeus espalhados pelo mundo inteiro, em tudo que é países. E cada país, cada judeu que vive num determinado país, tem a cultura local, tem a língua local, tem as vestes locais. Como nós podemos fazer para que todos os judeus estejam unidos em algum ponto? E ele sentou para estudar. E quando ele sentou para estudar Gemará, ele ficou pensando. Os mestres da Mishnah viviam na terra de Israel. Depois disso, vieram os mestres do Talmud, que viviam na Babilônia, atual Iraque. Depois disso, vieram os Rishonim. E os Rishonim viviam na Alemanha, na Espanha, na Itália, no norte da África. De repente você tem pessoas espalhadas por todos os cantos. O que une todas essas pessoas? A Gemará, o estudo da Torá. A união vem pelo estudo da Torá. E por isso ele decidiu que podíamos inventar uma ideia onde todos os dias as pessoas vão estudar a mesma página de Talmud. Dessa forma, em 7 anos e meio, vão terminar todo o Talmud. Que ideia maravilhosa, magnífica. E o Rav Meir Shapira foi falar com o Hafetz Chaim. E foi falar com o Rebbe de Gur. E deu a ideia. Hafetz Chaim falou para ele que logo, logo nós vamos ter uma convenção dos grandes rabinos da Europa. E eu gostaria que você viesse lá apresentar a sua ideia maravilhosa. Hafetz Chaim, o Rav Meir Shapira falou para o Hafetz Chaim, escuta, ele na época tinha 36 anos. O Rav Meir Shapira de Lublin tinha 36 anos, barba preta. Vai vir numa convenção de rabinos. O Hafetz Chaim na época tinha 83 anos. Ele vai vir perante rabinos de 70 anos para cima. E ele vai lá dar ideia maravilhosa. Quem sou eu para falar perante todo esse público? Quem vai me respeitar? Quem vai aceitar? Imagina, alguém de barba preta chega lá para dar uma opinião. Por que vão aceitar a minha ideia? Disse o Hafetz Chaim, você não se preocupa. Eu vou cuidar, eu vou tratar para que as pessoas respeitem e aceitem a sua opinião. De fato, convenção, 1923, próximo de Rosh Hashanah, isso foi no mês de Elul, rabinos de toda a Europa reunidos. Quando Rav Meir Shapira entrou no salão, o Hafetz Chaim se levantou em respeito a ele. Imagina quem viu o Hafetz Chaim se levantando e não levantou também.
Ninguém sabia quem é o sujeito que está entrando.
Mas se o Hafetz Chaim levantou, é porque deve ser alguém muito grande. E o Rabbi Shapira de Lublin fez um discurso ali. E ele falou, imagina só, um sujeito pega uma Gemara, Masechet Brachot, tratado de Brachot, e ele está estudando. E ele entra num navio, aqui da Europa. Viaja para os Estados Unidos. E quando ele chega nos Estados Unidos, depois de 2 semanas de viagem, ele entra numa casa de estudos, numa sinagoga. E tem um grupo de pessoas estudando. E ele ouve, estou estudando a mesma coisa que eu. E ele se senta imediatamente e já está unido a eles. Já começa a estudar junto com eles. Eles estão estudando a mesma página, porque é uma página diária mundial. E é interessante que no discurso dele ele exemplificou usando o Brasil. Falei, imagina uma pessoa que vai dos Estados Unidos para o Brasil e vai chegar lá e vai ter como estudar junto a mesma página de Gemara. Ou pessoas vão para a Polônia, ou pessoas vão para a República Tcheca, onde for, as pessoas vão poder estudar juntos, unidos. Essa foi a grande ideia dele. Naquele momento o Rebbe de Gur falou, eu vou começar a estudar. Imagina só. Rebbe de Gur vai começar a estudar, as pessoas também começaram, e dessa forma começou toda essa ideia do Daf HaYomi, que hoje em dia, graças a alguns centros de divulgação e de incentivo, o Daf HaYomi cresceu muito nos últimos 2 ciclos, e graças a Deus cada vez mais tem pessoas estudando a mesma página, algo que pode unir o nosso povo. No começo da nossa paraxá, o Rashi traz Mitoch ribatan lefanav moneotan kol sha. Pelo amor que Deus tem ao nosso povo, Deus conta ao nosso povo em todo momento. Pensando no Egito, ele contou quando teve a bezerro de ouro e infelizmente pessoas morreram, ele de novo pediu para contar para saber quanta gente tem. E agora que ele veio pairar a divindade sobre o povo de Israel com a construção do Mishkan, ele quer saber de novo quanta gente tem. Várias e várias vezes Hashem conta o nosso povo. Muito curioso que todos os Humashim, os 5 livros da Torá, Urashi no primeiro comentário traz esse conceito do amor que Deus tem pelo nosso povo. Humash Bereishit está escrito lá no Urashi, logo o primeiro Urashi explica o que é Bereishit. Bishvil Reishit, por causa do Reishit, Reishit é nosso povo, e por causa do nosso povo Deus criou o mundo, que é demonstra o amor que Hashem tem para o nosso povo. Humash Shemot começa falando, esses são os nomes dos filhos de Yaakov. Aí pergunta o Rashi, mas já falou logo no final da Parashá, que termina o Humash Bereishit, quem era a família de Yaakov? Diz o Rashi, pelo amor que Hashem tem, Hashem conta a eles o tempo todo. Humash Vayikra começa falando que Hashem chamou Moshe. Vayikra é uma linguagem de amor, e não igual Deus chama os profetas não judeus, como o Bilam, que lá ele chama de Vayikar, aqui ele chama de Vayikra, ele chama com amor ao nosso povo. Humash Bamidbar, Rashi começa como nós falamos agora, Mitoch Ribatan, pelo amor, Hashem conta o tempo todo o nosso povo. Humash Devarim, Rashi diz que logo no começo de Devarim, Deus está chamando a atenção de várias coisas que nosso povo fez no deserto, mas Deus não fala claro, fala em dica, só os nomes dos lugares. Diz Urashi, pelo amor que Hashem tem pelo nosso povo, ele não quer chamar atenção de uma forma assim aberta, e por isso ele fala de uma forma, em forma de dicas. Tem uma história que conta Rav Galinsky, que pode nos fortalecer bastante. Rav Galinsky conta que ele esteve na Sibéria, e lá, quando eles estavam com trabalhos forçados na Sibéria, tinha um sujeito alto, parecia forte, e o sujeito não dava um trégua para ele. Ele trabalhava o dia inteiro e davam para ele coisas muito pesadas. De manhã até de noite não deixava ele parar um segundo. O sujeito trabalhava como um condenado, trabalhos pesados. Ele chegava de noite na barraca onde eles dormiam, ele estava destruído, moído, e direto ia dormir, não se aguentava. Só que esse sujeito tinha um costume muito estranho. Todas as noites, ele ia para um esconderijo que ninguém sabia onde era. E pegava uma sacola. E essa sacola ele punha embaixo da cabeça e dormia. De manhã ele pegava a sacola, ia para um esconderijo e escondia. Ia trabalhar, trabalhava pesado, mas acabavam com ele no trabalho. Voltava do trabalho morto de noite, ele ia para o esconderijo, pegava a sacola, punha embaixo da cabeça e ia dormir. E ninguém sabia o que ele tinha nessa sacola. Ele não era um sujeito muito de papo. Perguntaram, tentaram, ele não queria contar nada, não descobriram nada. Uma vez, uma noite, o Rav Galinsky estava dormindo, acordou. E não conseguia adormecer. Ficou rolando para cá, para lá, de repente ele ouve um barulho. Ele olhou e viu que no canto da barraca se levantou aquele sujeito. Tirou a sacola debaixo da cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro, para ver que está todo mundo dormindo. E o Galinsky então fingiu que está dormindo. E o sujeito tira de dentro da sacola um uniforme de oficial, comandante do exército alemão. Veste rápido as roupas, começa a fazer gesto para os lados, como se estivesse dando ordens para subordinados, tirou rapidamente a roupa, guardou na sacola, pôs debaixo da cabeça e foi dormir. De manhã, Rav Galinsky, na hora de ir para o trabalho, ficou perto desse sujeito, no caminho, para tentar tirar dele. Virou para ele e falou: escuta, o que você fez exatamente à noite com essa roupa, esse negócio estranho aí, esse ritual estranho, o que é? O sujeito ficou branco. Rav Galinsky falou: não se preocupa, eu não vou contar para ninguém, mas me conta, por favor, eu quero saber o que é que você fez. O sujeito contou para Rav Galinsky: eu, na verdade, era um comandante muito importante no exército alemão. E eu fui capturado pelos russos. Eles querem a todo custo acabar comigo, acabar com a minha moral e me destruir por completo. E por isso que eles me dão trégua o dia inteiro. Eles me dão trabalhos pesados para de fato assim me rebaixar e me arrebentar por completo. O que eu faço? De noite, eu pego a minha roupa, o meu uniforme, minha farda de oficial. Eu visto, eu me sinto de novo como se eu fosse o comandante. E eu faço gestos e começo a dar ordens para os meus subordinados. Aí eu me sinto recuperado, me sinto forte. Eu tiro as roupas, guardo, vou dormir. No dia seguinte eu tenho forças para enfrentar o dia inteiro tudo que eles querem tentar me destruir. Eles nunca vão conseguir me destruir. O Rav Galinsky diz o mesmo conosco. Se nós estamos cientes do amor que Hashem tem por nós, se nós estamos cientes a qual exército nós pertencemos, nós estamos cientes quem nós servimos, quem somos nós? Nós pertencemos ao povo de Hashem. Qualquer coisa que acontecer ao longo do dia não vai conseguir nos destruir. Que Immanuel, pois Deus está conosco, e nós estamos com Ele, e nós estamos firmes e seguros disso. Talvez poderíamos acrescentar ainda que a mitzvah que nós temos da Torá de vestir talit, vestir o tzitzit, andar todos os dias, o dia inteiro com o tzitzit. E como diz o Mishnah Brurá, que se deixa o tzitzit para fora. Porque o tzitzit é como se fosse uma condecoração de Deus. Nós andamos lá para fora com orgulho, para poder ver, todo mundo ver, olha o que eu tenho. Isso daqui é minha condecoração divina. Se nós usamos o tzitzit todos os dias, nada vai conseguir nos destruir. Porque nós sabemos e nós estamos vestidos com a roupa que representa o povo e o exército ao qual nós pertencemos. Ao posto que nós pertencemos, o posto de fazer a vontade de Hashem, o posto de iluminar o mundo, o posto de servir Hashem. E dessa forma, qualquer coisa que acontecer ao longo do dia, jamais vai conseguir destruir o nosso espírito.